בעזרת השם, דף למד בית, את התדוש ברבה, תלולה פסו, בבין זנו ודף, שלום עליכם. סתמוס דף למד אלף עמוד בית, לא הייתה ואני אנג'בר שוד אתנן. מייג'ו אסון, תווים מוז נושור אנטריור, וכדיס רב נחמן. תגמו סכינון ז'וגמנטו, אגונס דאדו סי אפרזנטם, תסטמויאס פלאי פרקה, אי וטריבונל דאום סרטו ורדיטו. סיוס דאדוס דו ז'וגמנטו מודה, דפויס דסי ורדיטו, פרב נחמן, o tribunal tem que dar um novo veredito, atualizado. E eles lutam de Bedeira Lohashina, e o tribunal não tem que ter receio que talvez o povo vai fazer pouco caso das decisões do tribunal. O povo poderia falar, peraí, o tribunal disse uma coisa, depois voltou atrás. Existe um risco que o povo vai desautorizar o tribunal. Falaram, não temos esse receio. O tribunal tem que fazer o veredito certo. Se os dados presentes mudaram, novas testemunhas vieram, novas provas apareceram, por exemplo, então aí o tribunal tem que atualizar o veredito, dar um novo veredito. E Rava, Rabi Zeira e outros sábios sempre perguntaram de uma braita que parece diferente, que o tribunal não pode mudar o veredito porque existe esse receio. E a Gemara concluiu que Rav Nachman se baseia na opinião de outros Tanaim nessa Mishnah que a gente vai ver agora, Letna. Rabi Uda Omer, Ema Aline Keuna al Piedecha. Fala, Rabi Uda, uma testemunha não é suficiente para testemunhar que uma pessoa é Cohen. Porém, explica melhor aqui a Mishnah o que Rabi Uda veio dizer. Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, em Matai. Sobre qual caso Rabi Uda se refere? No Makom Shesh Oreni. Tínhamos uma pessoa que a gente considerava ele um Cohen. Vieram duas testemunhas dizendo que ele não é Cohen. Aí fala Rabi Uda, uma testemunha não é suficiente para dizer que ele é Cohen? Se duas dizem que ele não é Cohen. No Makom Shesh En Oreni. Porém, fala Rabi Elazar, numa situação que não temos duas testemunhas dizendo que ele não é Cohen. A gente achava que ele é Cohen e surgiu um boato que ele não é um Cohen válido. Aí fala Rabi Elazar, malime que eu não apie de errado. Uma testemunha é suficiente para ir contra esse boato. Uma testemunha diz que ele é Cohen, o boato diz que ele não é Cohen. Essa testemunha é considerada. E vamos considerar essa pessoa um Cohen válido. Assim fala Rabi Elazar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishon Rabbi Shimon ben Asagan. Fala aí, Shimon ben Gamliel, em nome de Rabbi Shimon ben Asagan. Ma'aline keunah al-pi edecha. Uma testemunha é suficiente para considerar uma pessoa Cohen? Então pergunta Rabban Shimon ben Gamliel Rabbi Elazar. Ou seja, com certeza Rabban Shimon ben Gamliel concorda com Rabbi Elazar. Que se duas testemunhas dizem que essa pessoa não é um Cohen válido, uma testemunha não é suficiente para ir contra as duas. Então, pergunta a Gemara que Rabban Shimon ben Gamliel disse a mesma coisa do que Rabi Elazar. Que existe um boato que essa pessoa não é Cohen, e vem uma testemunha e diz que ele é Cohen, essa testemunha é confiada. E parece da Mishnah que tem uma discussão entre os sábios. Então qual é a discussão? Talvez a discussão é, se tinha uma pessoa que a gente considerava que ele é Cohen, vem uma testemunha e diz que ele não é Cohen. Será que essa testemunha é suficiente para colocar um ponto de interrogação sobre essa pessoa? Nos colocar numa situação de dúvida sobre essa pessoa, se ele é Cohen ou não. Será que essa discussão em Kabenayim, Rabi Elazar Savar Ararhat, conforme Rabi Elazar, uma testemunha é suficiente para colocar suspeita sobre um Cohen? Rabban Shimon ben Gamliel Savar Arartrei, começamos lá Medbet em cima, e Rabban Shimon ben Gamliel discute com Rabi Elazar, diz que não, para isso é necessário duas testemunhas? Será que esse é o debate? Não pode ser que esse é o debate, porque Rabi Yochanan já disse que todos concordam. Para ter uma acusação dessas, são necessárias duas testemunhas. Uma testemunha é irrelevante, uma pessoa é considerada Cohen. Esse é o status dele, a razaká dele. Para isso mudar, uma testemunha não é suficiente. Todos concordam que são necessárias duas testemunhas para isso. Então, qual é o debate entre Rabi Elazar e Rabban Shimon ben Gamliel? Ele ará trei. Veja o mais aqui. Então, deve ser um caso ou outro. Espera que eu marque o qual quase. Que é bom de Marzikin, nem beavó de Aide Coen. Essa pessoa era considerada Coen porque se avalia que o pai dele é Coen. Venafa Kaleikala de Ben Grushal Ben Halutzal. O problema foi com quem o pai se casou. Saiu um boato que o pai se casou com uma mulher proibida para um Coen. Um Cohen não pode se casar com uma mulher divorciada ou uma mulher que passou pela Halitzá. Existe uma suspeita que isso aconteceu. Talvez esse pai realmente, como esse boato diz, casou com uma mulher divorciada ou a mulher que o marido dela tinha falecido, sem filhos, e ela não se casou com o irmão do marido, com Yavam, o Yavam fez a Haritza, fez um ritual de separação. Esse é um boato que esse pai casou com ou uma mulher divorciada ou uma mulher que passou pela Haritza. E se isso aconteceu e esse filho nasceu, esse filho é um halal, é um coen inválido, que tem as mesmas leis que qualquer outro judeu comum, qualquer israel. Esse foi o boato. E levamos esse boato a sério e desconsideramos essa pessoa como um coen válido. Suspeitamos que ele talvez é um coen inválido, um halal. Depois veio uma testemunha e disse que o sujeito é um coen válido. E como a gente viu antes, uma testemunha é suficiente para contradizer um boato. Então o tribunal voltou a considerar o sujeito como um coen válido. Depois vieram duas testemunhas e disseram que o sujeito não é um coen válido. E o tribunal desconsiderou essa pessoa um coen válido. Depois veio uma testemunha e disse que esse sujeito é um coen válido. Então, sobre esse caso, Rabbi Elazar e Rabbi Shimon estão discutindo. E todos concordam, fala que a Gemara, que quando uma pessoa vem dizer que o sujeito é um coen válido, e depois veio mais uma testemunha dizer que esse coen, essa pessoa é um coen válido, vamos somar os dois testemunhos como se eles estivessem vindo ao mesmo tempo testemunhar, tem o mesmo peso do que um par de testemunhas que vem dizer que esse sujeito é um coen válido. Então o que temos aqui? Tínhamos um coen que era considerado um coen válido. Surgiu um boato que ele é um coen inválido. Veio uma testemunha e disse que ele é válido. Vieram duas, disseram que ele é inválido. É um halal. Depois veio mais uma e disse que é um coen válido. Então fala que vamos somar esses dois testemunhos individuais, como se estivessem vindo ao mesmo tempo, o testemunho tem o mesmo peso. Então, o que temos aqui é um empate entre dois pares. Um par diz que ele sujeita um coen inválido, o outro par diz que ele é um coen válido. Então, eles se cancelam, trei. O status original desse sujeito era de um coen válido, então o sujeito fica no status original, assim deveria ser a lei. Mas temos uma outra variável. O debate é como é que o tribunal vai julgar. Você quer mudar o veredito? Rabbi Elazar sabe que vai dar tine lo maskina lei. Rabbi Elazar sustenta que o tribunal, que já deu o veredito, que esse sujeito é um coen inválido, quando vieram as duas testemunhas, o tribunal rebaixou ele. Fala Rabbi Elazar, mesmo que temos duas testemunhas que dizem que ele é um coen válido, porque essa segunda testemunha veio depois e disse que é um coen válido, se somou com o primeiro que veio antes. Fala Rabbi Elazar, uma vez que o tribunal já deu um veredito, quando vieram as duas testemunhas, disseram que essa pessoa é um coen inválido, o tribunal já rebaixou ele, o tribunal não pode mudar o veredito, porque se um receio que o povo vai fazer pouco caso, o tribunal vai perder sua autoridade. Então fala Rabbi Elazar, o tribunal deu esse veredito que essa pessoa é um coen inválido, assim que vai ficar a situação. Aí vem Rabbi Shimon ben Gamliel dizer que não. As variáveis mudaram, os dados mudaram, o veredito muda. E o povo vai entender. Não temos nenhum receio que o povo vai fazer pouco caso do tribunal. Então, fala que a Gemara aqui, isso é um debate entre Rabbi Elazar e Rabbi Shimon ben Gamliel, se o tribunal pode mudar o veredito ou não. Matkifla Ravashi. Ravashi perguntou sobre esse raciocínio. Yahi mai iriachata. Filho betrename. Pergunta Ravashi, se essa é a opinião de Rabbi Elazar, que o tribunal não pode mudar o veredito, por que o caso é que primeiro veio uma testemunha validar esse sujeito, depois eram duas invalidar ele, e depois veio mais uma validando ele? Por que esse caso? Mesmo que vieram duas testemunhas no final validando esse sujeito, conforme Rabbi Elazar, o tribunal não poderia mudar o veredito. Então, por que falar nesse caso que veio só uma testemunha depois? Então, fala Vashi, você vê que a discussão é outra. Se esse é o caso, a discussão é uma discussão específica sobre esse caso. É uma maravilha por isso, fala Vashi. De kule ama lo haishina lezirota de beidina. Fala Vashi, que tanto Rabbi Elazar quanto Rabbi Shimon sustentam como Rav Nachman, que o tribunal deve mudar o veredito. Os dados mudaram, o resultado da equação muda, o veredito vai mudar. E não temos receio somente o que o povo vai falar. Vaha beletzaref edut kamiflegi. Aqui o debate é outro. Será que quando uma testemunha vem validar esse sujeito e depois mais uma testemunha vem validar, será que eles têm o mesmo peso como se tivesse vindo juntos testemunhar? Ou será que não? Será que eles são considerados dois ederhat? Dois testemunhos individuais? Que cada testemunha é falado por uma testemunha só e tem um peso menor do que se duas testemunhas vêm testemunhar juntos? Esse é o debate. Eu pergunto da Netanai. Esse debate de Abirazai, de Abashmão e Gabriel, é o mesmo debate do que os sábios da Braita. Será que fala essa Braita? Leolam, ele do Tamid Starevet, Antirushneim, que é errado. Uma outra lei. Duas testemunhas vêm testemunhar sobre a mesma coisa. Para serem considerados um par, para ter esse peso de duas testemunhas falando o mesmo testemunho, é necessário que os dois tenham visto o mesmo acontecimento. Por exemplo, no caso de uma dívida. Uma testemunha viu um empréstimo. Que ele ouviu e emprestou 100 reais a Shimon. Outra testemunha não viu o empréstimo, mas ele viu que Shimon confessou que deve 100 reais a Reuven. Os dois estão testemunhando a mesma coisa. Que Shimon deve 100 reais a Reuven, mas não viram o mesmo acontecimento. Um viu o empréstimo, o outro viu a confissão. De fato, na cama, eles não têm o peso de duas testemunhas. E o peso deles é como duas testemunhas individuais falando um testemunho, mas não de um par de testemunhas junto falando um testemunho. O peso é mais fraco. Então, uma situação dessas, é como se fosse uma testemunha só que disse que Shimon deve os 100 reais a Reuven e outra testemunha que disse que deve os 100 reais a Reuven. Então, Shimon tem que jurar que não deve os 100 reais para se isentar. Se ele não jura, ele vai ter que pagar. Se fossem duas testemunhas dando o testemunho, então Shimon estaria obrigado a pagar. Agora é considerado como dois testemunhos individuais, que cada um foi dado por uma testemunha só. E a força é menor, só obriga Shimon a jurar para se isentar, mas não obriga Shimon a pagar imediatamente. Assim fala Tanakama. Rabbi Shobin Korcha Omer, Rabbi Shobin Korcha discute com Tanakama, afilo bezeacharze. Fala Rabbi Shobin Korcha que não, e a lei é como Rabbi Shobin Korcha. Que mesmo que eles tenham visto acontecimentos diferentes, eles sim se somam, porque na prática eles estão se somando sobre a mesma coisa, que Shimon deve os 100 reais a Reuven. E fala Rabbi Shobin Korcha mais ainda, mesmo que uma testemunha diz que viu um empréstimo, que ele emprestou 100 reais a Shimon no domingo, a outra testemunha diz que viu que ele emprestou 100 reais a Shimon na segunda, eles não estão testemunhando sobre o mesmo empréstimo, sobre a mesma dívida, eles se somam, fala Rabbi Shobin Korcha, e a lei é assim. Na prática temos duas testemunhas que dizem que Shimon deve 100 reais a Reuven. Mesmo que cada um viu uma dívida diferente, eles se somam. Outra lei fala a Braita, En edutan mitkayemet ebedin ad sheidu shneem keechat. Para a gente considerar que duas testemunhas formam um par, e o testemunho deles tem um peso especial, só se aplica se eles vieram ao mesmo tempo testemunhar. Assim fala Tanaka. Se vierem em momentos diferentes, mesmo que viram a mesma coisa, são dois testemunhos individuais. Cada um é um Ederhat, é uma testemunha única. De Binatar, não me fala a Binatar discutindo com o Tanakama. Shomim dvarav shezayom, kshiavo chavero lemachar shomim dvarav. Fala a Binatar que não. Um pode vir hoje testemunhar, outro pode vir outro dia. E vamos somar os dois testemunhos. Eles sim formam um par e tem esse mesmo peso como se estivessem vindo juntos. Então, fala Ravashi. Esse é o debate entre Rabi Elazar e Rabi Shimon ben Gamliel no caso de Yonik, no caso do Cohen. Rabi Elazar sustenta, como está na cama, uma testemunha vem um dia dizer que esse sujeito é um Cohen válido, a outra vem outro dia, são dois testemunhos individuais, eles não formam um par. Então temos duas testemunhas que vieram juntas dizer que esse sujeito não é um Cohen válido, e duas testemunhas individuais, dois Ederhat, que vieram dizer que esse sujeito é um Cohen válido. O peso desses dois é menor do que o peso do par que veio junto. E fala Rabi Elazar, não vamos considerar esse sujeito um Cohen válido. E Rabi Shimon discute e diz como Rabi Natan, um pode vir hoje dizer que esse sujeito é um Cohen válido, outro pode vir outro dia. Na prática temos duas cenas que dizem a mesma coisa, esse é o mesmo peso que o outro par que veio junto, então temos duas cenas que dizem que esse sujeito não é um Cohen válido, e dois que dizem que sim, eles empataram, e o status original do sujeito era de um Cohen válido, ele fica nesse status original, nessa razaká que ele tinha antes. E aí, aparentemente, a lei é assim como Rabi Natan, uma testemunha pode vir hoje, outro pode vir amanhã, não faz diferença. E a lei é como o Rabbi Shimon Kocha, que eles não têm que ver o mesmo acontecimento para serem somados, considerados um par de testemunhas, contanto que eles sejam testemunhas sobre a mesma coisa. Então, conclui Rav Ashi, que também Rabbi Azad, também Rabbi Shimon ben Gamliel concordam com Rav Nachman, que o tribunal deve mudar o veredito se os dados mudaram, e não tem que ter receio que talvez o povo vá fazer pouco caso das decisões do tribunal. Voltando ao assunto da Hazaká, como a gente viu, se Reuven era o dono original de uma terra, Shimon dominou a terra por 3 anos, e Reuven não protestou, não fez a Mechá, Shimon diz que ele é o dono da terra, e justifica isso, tem uma boa Taaná. Shimon é considerado o dono, até que se prove o contrário, Shimon é um Murzak. Aqui se trata de um outro caso. Reuven fala para Shimon, o que você faz na minha terra? Shimon diz, eu comprei a terra de você e aqui está o documento. Ou seja, Shimon precisava do documento porque ele não dominou a terra por 3 anos. Mas ele diz que tem um documento. Viramos a página. Fala Reuven para Shimon, esse documento é falsificado? Saia da minha terra. Shimon, ele cochichou no ouvido de Rabba. Shimon cochichou no ouvido de Rabba o seguinte: é verdade, esse documento é falsificado, mas saiba, eu tinha um documento válido que eu perdi, e eu disse, é melhor eu ter algum documento no tribunal para talvez forçar eu venha a confessar que ele me vendeu. Então, assim disse Shimon. Amaraba Malo Lechaquer, Faraba Shimon tem um amigo. Só temos um motivo para confiar nele. Malo Lechaquer, por que ele mentiria dessa forma? E vai Amalestaramealho. Faraba Shimon poderia ter mentido, se ele for um mentiroso, ele poderia ter mentido uma mentira mais suave, menos suspeita. Ele poderia ter dito que esse documento é autêntico. Então, ele disse que o documento é falsificado, ele tinha um documento válido que ele perdeu, uma história inteira, mais suspeita. Faraba, se ele é um mentiroso, então ele poderia ter o poder de mentir uma mentira melhor. Ele disse que esse documento é falsificado, ele tinha um documento válido, temos motivo para confiar nele. Faraba, Shimon fica com a terra. Amalei Yosef, Amai, Amai Kassamchat, Aishtara, Aishtara Hasa Be'amo. Fala Yosef para Araba, que base você tem para dizer que Shimon é o dono dessa terra? Por causa desse documento? Ou seja, se Shimon dominou a terra de Reuven, digamos, por 1 ano, e Reuven fala para Shimon, saia da minha terra, Shimon não tem como dizer, ele tinha um documento válido, ele perdeu, a terra é dele. Não, não temos nenhuma base para dizer que Shimon é o dono da terra. E Shimon não dominou a terra por 3 anos, ele não tem a Hazaká, então ele não receberia nada. Pergunta a Yosef para Araba, agora Shimon veio com um documento falsificado, e não dominou a terra por 3 anos, Deus dominou a terra por 1 ano, diz que é o dono da terra e você confia nele por quê? Por causa desse documento? Esse documento é falsificado, como ele próprio confessou. A relevância desse documento no tribunal, fala você, é como um pedaço de barro. Nenhuma relevância. Então fala você, é necessário dar essa terra de volta a Reuven. E Rabba discute. Rabba diz que uma vez que Shimon poderia ter mentido, não tem a permissão de mentir, mas ele teria o poder de mentir, dizer que esse documento é autêntico, ele seria confiado. Quando ele diz que é falsificado, ele tinha um documento autêntico, ele também é confiado, porque se ele quisesse mentir, ele poderia ter mentido uma mentira menos suspeita. Então, Shimon tem um amigo. E a Yosef discutiu com a gente viu, não tem nenhuma base para dizer que Shimon é o dono. Esse documento não serve para nada. Um outro caso parecido. Aude Amar de Havre, Havre Meazuz de Masik Nabar. Ele vem falar para Shimon, Shimon me devolve as 100 moedas de prata que você me deve. Gastara, Reuven, tem um documento provando o empréstimo. Marestara Zaifon, falou Shimon, esse documento é falsificado, não te devo nada. Garrin Lachis de Rabba, o credor, ele cochichou no ouvido de Rabba. Instara Zaifon, miustara mealia valivirkas, mina inkitai beadai kodo. Falou Reuven para Rabba. Esse documento é falsificado, é verdade, mas eu tinha um outro documento autêntico que eu perdi e eu concluí que é melhor eu trazer qualquer coisa para o tribunal, qualquer documento, mesmo falsificado, para tentar pressionar a Shimon a confessar que ele me deve o 100. Amarava Maruleixa que falava como antes. Se Reuven é um mentiroso, ele teria o poder de mentir uma mentira menos suspeita. Ele poderia ter dito, e vai Amaleixa Ramealho, ele poderia ter dito que o documento é autêntico e seria confiado. Então, quando ele diz que o documento é falsificado, mas ele tinha um documento autêntico, temos motivo para confiar nele, e Shimon tem que pagar, diz Rabba, os 100 reais. Amalei Rav Yosef, Amalei Kassamchat, Aishtana, Aishtana Chasa Be'almo, fala Rav Yosef o mesmo argumento de antes. Se Reuven não traz nenhum documento e fala, Shimon, você me deve 100 reais, Shimon diz que não. E Reuven fala, ele tinha um documento válido, mas ele perdeu. Ele não tem como cobrar 100 reais de Shimon sem nada, sem nenhuma prova. Então, para você tirar dinheiro do outro, traga uma prova. Então fala, Yosef, esse documento de Reuven é falsificado, como ele próprio confessou? Não temos nenhuma base que prova que Shimon deve ele alguma coisa. Shimon diz que não deve nada. E Rabba discute, uma vez que Reuven, que tem um documento falsificado, ele poderia ter conseguido esse dinheiro de outra forma, ele teria o poder de ter mentido e dito que o documento é autêntico, ele será proibido mentir, mas ele teria esse poder. Ele fala, Rabba, é motivo para confiar nele quando ele diz que ele tinha um documento autêntico e ele perdeu. Como fica a Laha final nesses dois casos? Amaravid e Baravim, Irhet Akabatid de Rabba Beara, Virhet Akabatid de Rabba Yosef Bezut. Fala, Ravid e Baravim, no caso da terra, a lei é como Rabba, no caso do dinheiro, a lei é como Rabba Yosef. Por quê? Irhet Akeraba Beara, Irhet Akaima Ara Teiko. Fala, Ravid e Baravim, no caso da terra, Shimon dominou a terra por um ano, por exemplo. Ele tem certo domínio, certa razaka, não tem uma razaka completa, mas tem uma certa razaka desse imóvel. Então, a lei é como Rabba, que quando Shimon diz que o documento é falsificado, ele tinha um documento autêntico, isso é suficiente para que ele fique com a terra. Ou seja, onde a terra está, a terra fica. A terra está no domínio de Shimon nesse momento, mesmo que seja um domínio parcial, fala a vida para a vida, a terra fica com Shimon. E no caso do dinheiro, a lei é como Rav Yosef, que Reuven, ele cobrou de Shimon esses 100 reais e o dinheiro está com Shimon, o dinheiro fica com Shimon. Mesmo que Reuven diz que ele tinha um documento válido e ele perdeu, o dinheiro fica onde está. O dinheiro está na casa cá, no domínio de Shimon, o dinheiro fica com ele. Uma alvarva da amarela louve. Havre me azuzi de parati lamarvi lavar. Me ashtara. O que aconteceu foi que Reuven emprestou 100 reais a Shimon. E Levi assinou como fiador. Shimon não pagou 100 reais quando ele tinha que pagar. O fiador pagou. Vem o fiador para o devedor Shimon e diz: me paga os 100 reais que eu te paguei. Aqui está o documento da sua dívida. Então, normalmente, quando o fiador paga para o credor, em vez do devedor, o credor, o malvê, dá o documento da dívida ao fiador como comprovante que a dívida foi paga, comprovante que foi o fiador que pagou. Isso dá o poder do fiador ir para o devedor e dizer, olha, eu paguei a sua dívida, aqui está o documento que o credor me deu, comprovante de pagamento, e agora você tem que me pagar. Amarilav para Tirra, falou Shimon para o fiador, eu já te paguei. Amarilav para Tirra, falou Shimon para o fiador, falou o fiador, você me pagou, mas eu voltei a te emprestar esse 100 e você não me pagou ainda. E o devedor disse que isso nunca aconteceu, ele não pegou esse 100 de empréstimo do devedor, desse fiador. Chanka Ravid e Baravim de Kamed Abai. Ravid e Baravim perguntou para Abai o que fazer. Que a Gavna Mai, qual é a lei? Chanak le Abai Maiti Baile. Falou Abai para Ravid e Baravim, qual é a sua questão? Você próprio, Ravid e Baravim, fixou a lei no caso da terra como Rabba, no caso do dinheiro como Rav Yosef. Onde o dinheiro está, o dinheiro fica, numa situação de dúvida. Então, o fiador diz que voltou a emprestar o 100 para o devedor, mas ele não tem um documento dessa dívida. Então, o dinheiro fica onde está, o dinheiro fica com o devedor. Estou explicando melhor aqui o que aconteceu. O fiador pagou os 100 reais para o credor no lugar do devedor. Recebeu o documento da dívida O devedor pagou os 100 reais para o fiador e, por certo motivo, não pegou o documento do fiador. O documento ficou com o fiador. O fiador diz que esse documento é prova que ele voltou a emprestar os 100 reais ao devedor. O devedor tinha pago o que ele devia ao fiador. E outra vez eu pedi emprestado 100 reais e o fiador diz que emprestou e veio cobrar agora. O devedor diz que não, ele pagou os 100 reais e não voltou a pegar emprestado de volta. Então fala a Bahia, esse documento do fiador, ele não se refere a esse empréstimo que o fiador diz que emprestou ao devedor. O documento se refere ao primeiro empréstimo, entendeu? O Vene Shimon, e não tem nada a ver com esse outro empréstimo que o fiador disse que emprestou. A vida útil desse documento terminou quando o fiador diz: sim, você me pagou 100 reais. A vida útil desse documento terminou. Nimhar Shibudo. E esse capítulo também se encerrou. Agora vem o fiador com outro argumento: você pegou emprestado 100 reais de volta de mim e você me deve isso ainda. E sobre isso não tem um documento. Fala bem, o dinheiro fica onde está. Pode ser que o fato do fiador ter o documento agora na mão dele é um indicador que o devedor deve a ele ainda os 100 reais porque pegou emprestado de volta. Mas esse documento não tem nada a ver com essa outra dívida, então o fiador precisaria de um outro documento escrito sobre esse empréstimo que ele disse que emprestou ao devedor. Tem que ter um documento para isso, ele não tem. Então, na dúvida, o dinheiro fica onde está, fica com o devedor. Isso é só nesse caso, quando o fiador diz: você me pagou 100 reais, a vida útil desse documento terminou, e agora ele vem com outro argumento que diz que emprestou outra vez. Aí fala: pé na dúvida, o dinheiro fica com o devedor. Não temos indicador suficiente para cobrar esse dinheiro do devedor, porque esse documento que o fiador tem se refere ao empréstimo que ele ouvir emprestou a Shimon. Não o empréstimo que o fiador diz que emprestou a Shimon. Porém, numa outra situação, que o fiador, ele diz: paguei as 100 moedas que você devia, eu paguei a Reuven. E agora você tem que me pagar. Fala Shimon ao fiador: eu já te paguei. Fala ao fiador: você me pagou 100 moedas ruins. As 100 moedas não foram aceitas no mercado e eu te devolvi. E a prova que você não me pagou ainda, corretamente, é que eu tenho um documento ainda na minha mão. Se você tivesse pago essas 100 moedas de forma correta, o normal é que você receberia esse documento de mim para que eu não possa cobrar de você outra vez essas 100 moedas. Eu tenho um documento na minha mão que é prova que você não me pagou de forma correta. Você me pagou moedas ruins, eu te devolvi. Então, fala bem, nesse caso, o fiador vai sim cobrar desse devedor de Shimon as 100 moedas, porque a carta que ele chegou a deixar, esse documento ainda se refere a essa dívida. A vida útil desse documento dura enquanto Shimon não pagou corretamente ao fiador. Do fiador pagou a Reuven as 100 moedas que Shimon devia a ele e recebeu o documento dessa dívida. Shimon deu as 100 moedas ruins, fala o fiador, e recebeu de volta, porque o fiador não aceitou essas moedas. Então o fiador diz: eu tenho um documento que diz que você devia a Reuven essas 100 moedas, eu tenho um documento na minha mão, que é prova que eu, o fiador, paguei no seu lugar. Você me pagar essas 100 moedas, você não me pagou de forma correta, você tem que pagar agora. A vida útil desse documento não terminou ainda, o capítulo não se encerrou, porque o fiador diz que não foi pago de forma correta, o que esse documento indica que ele merece essas 100 moedas de forma correta, foram moedas boas, que são aceitas no mercado. Mas se o fiador diz: sim, você me pagou as 100 moedas, o capítulo se encerrou. A vida útil desse documento terminou, e aí o fiador com outro argumento: eu te emprestei outra vez, para isso ele precisava de um outro documento, ele não tem como cobrar, na dúvida. Assim fica a Lahá, aparentemente. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre assuntos da Hazaká, disputas sobre heranças, com muito mais na vida. Até, meu pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.